igreja, só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
E agora vamos à proclamação e à reflexão do Evangelho deste dia 23 de agosto, com a Sandra de Paula.
Vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Hoje, a profissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe abre a última etapa do ministério público de Jesus, preparando-nos para o acontecimento supremo de sua morte e ressurreição. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus decide retirar-se por algum tempo com seus discípulos para intensificar a sua formação. Neles, começa a tornar-se visível a igreja, semente do reino de Deus no mundo. Há dois domingos atrás, ao contemplar como Pedro andava sobre as águas e se afundava nelas, escutávamos a repreensão de Jesus: que pouca fé, por que duvidaste? Hoje, a repreensão é trocada por um elogio: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro é ditoso porque abriu seu coração à revelação divina e reconheceu em Jesus Cristo o Filho de Deus Salvador. Ao longo da história, colocam-nos as mesmas perguntas: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Também nós, num momento ou noutro, tivemos que responder: quem é Jesus para mim e o que é que eu reconheço nele? De uma fé recebida e transmitida por testemunhos, pais, catequistas, sacerdotes, professores, amigos, passamos a uma fé personalizada em Jesus Cristo, da qual também nos convertemos em testemunhas, já que nisso consiste o núcleo essencial da fé cristã. Somente desde a fé e a comunhão com Jesus Cristo venceremos o poder do mal. O reino da morte manifesta-se entre nós, causa-nos sofrimento e apresenta-nos muitas interrogações. No entanto, também o reino de Deus se faz presente no meio de nós e revela a esperança. E a Igreja, sacramento do reino de Deus no mundo, cimentada na rocha da fé confessada por Pedro, nos faz nascer a esperança e a alegria da vida eterna. Enquanto houver humanidade no mundo, será preciso dar esperança. E enquanto for preciso dar esperança, será necessária a missão da Igreja. Por isso, o poder do inferno não a derrotará, já que Cristo, presente no seu povo, assim nos garante.
No segundo Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, vamos ouvir É Tempo de Falar Daquele Homem.
É tempo de falar daquele homem que numa cruz morreu por seu amor. É tempo de falar daquele homem, Jesus o Nazareno, Rei e Senhor. É tempo de falar daquele reino que ele insistiu tanto em nos mostrar, que ele acontece em plenitude no mais pequeno gesto de quem sabe amar. É tempo de um novo tempo acontecer no coração de cada um que ainda espera o novo céu, a nova terra. Porém, tudo será bem mais possível se o amor que é Deus for percebido em nós. É tempo de viver o Evangelho que traz a vida nova interior. É tempo de rever este mistério, esta palavra viva que nos traz sabor. É tempo de selar um compromisso com a causa dos pequenos de Deus Pai. É tempo de ser Evangelho vivo, presente na memória de quem faz a paz. É tempo de um novo tempo acontecer no coração de cada um que ainda espera o novo céu, a nova terra. Porém, tudo será bem mais possível se o amor que é Deus for percebido em nós. É tempo de dizer, louvado seja o Filho deste Deus libertador. É tempo de dizer, bendito seja aquele que nos vem em nome do Senhor. É tempo de saber que o Deus da vida nos mostra na existência o seu saber. É tempo de saber que até na vida fará ressuscitar todos que nele crer. É tempo de um novo tempo acontecer no coração de cada um que ainda espera o novo céu, a nova terra. porém tudo será bem mais possível. Seu amor que é Deus por percebido em nós.
Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
O município de São Bernardo do Campo comemorou 467 anos de história na última quinta-feira, dia 20 de agosto. E a Diocese de Santo André não poderia deixar de congratular essa cidade que tem uma longa história de evangelização, da presença da igreja e de um povo engajado no trabalho e na construção de uma sociedade mais justa para todos e para todas. Neste dia, a unidade diocesana se fez presente para rezar principalmente pela saúde e proteção da população, a fim de que as famílias e as pessoas em situação de vulnerabilidade sejam abençoadas com gestos de caridade e atitude cristã para superarem os efeitos da pandemia da Covid-19. Ouça agora a mensagem do coordenador da região pastoral São Bernardo Anchieta e pároco da paróquia Santa Maria, Padre Gonize Portugal da Rocha.
Olá, eu sou o Padre Gonize, sou da paróquia Santa Maria, né, pároco da Santa Maria, bairro de Marque, em São Bernardo do Campo. Também sou coordenador regional da São Bernardo do Campo Anchieta. Quinta-feira, dia 20, nós vamos celebrar o aniversário de nossa cidade, do município de São Bernardo, né? E também a memória, a festa, uma memória litúrgica de São Bernardo Abade, São Bernardo de Claraval. Peçamos a intercessão de São Bernardo por todo o nosso município, para que, de fato, os nossos governantes possam ter políticas públicas que ajudem, né? Ajudem, sobretudo, os mais vulneráveis, os mais necessitados aqui do nosso município, sobretudo nesse tempo difícil que estamos passando de pandemia. Que ele interceda por todo o município de São Bernardo e por toda a nossa diocese. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus vos abençoe.
O despertar da conversão, a vitória sobre o pecado pelas mãos de Cristo. No dia 18 de agosto, a igreja celebrou o dia de Santa Helena, um grande exemplo de conversão ao cristianismo. Nascida na Bitínia, uma província do Império Romano na Ásia Menor, no século III, Helena de Constantinopla foi a primeira esposa de Constâncio Croro, o oficial do exército romano, e mãe do imperador romano Constantino, que teve um papel fundamental na conversão de Helena, que se tornaria uma fervorosa religiosa e propagadora do cristianismo. Após encontrar a cruz de Jesus, ajudou no crescimento da Igreja de Cristo, influenciou no fim da perseguição aos cristãos no Império Romano e teve uma vida de piedade e caridade com os pobres. Muitos dos convertidos hoje ajudam a propagar a Boa Nova e proclamar o Reino de Deus neste mundo. Na Diocese de Santo André, temos algumas histórias marcantes e inspiradoras, como o testemunho de Dema Marsola, 59 anos, que representa uma inspiração para aqueles que necessitam de forças para dar a volta por cima e superar os vícios. Hoje, o ministro das Exéquias da Bênção da Palavra e da Eucaristia na paróquia Nossa Senhora das Graças na Vila Maitá, em Santo André, se tornou um pregador do Evangelho e já percorreu o país contando sobre a sua experiência de vida.
Olá amigos, paz e bem ao nosso coração. Eu sou Dema Marsola, eu tenho 59 anos, trabalho como assessor governamental aqui na cidade de Santo André. Faço parte da paróquia Nossa Senhora das Graças, onde atuo como ministro da Exéquia, da Bênção, da Palavra e da Eucaristia. Passando aqui para falar da graça que Deus realizou na minha vida, há muito tempo atrás, há 27 anos, eu vivi completamente no alcoolismo. Com 14 anos eu já entrei no alcoolismo com os amigos, e a gente participava de festas e baladas, íamos em lugares até mesmo proibido para menores de 18 anos, mas mesmo assim eu dava um jeito de entrar. Então foi uma vida muito desregrada, muito perturbada, e quero relatar aqui que meus pais foram sempre da igreja. meus pais, meu pai e minha mãe, homem e mulher de Deus, rezavam sempre o terço, participavam das novenas, da Santa Missa, mas eu me desviei do caminho por questão de opção e por questão de escolha. Afinal de contas, nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, muitas escolhas erradas que eu fiz, eu colhi muitos frutos amargos, não somente para mim, mas para toda a família também. Mesmo depois do casamento, o alcoolismo continuou na minha vida, na minha história. Houve um momento em que eu desejei até mesmo acabar com a vida da minha esposa, quase acabei com a vida da minha filha, por conta da bebida, que fazia parte da minha história, e eu achava que eu sempre estava no controle de tudo, mas na verdade eu já tinha perdido o controle. Eu descobri que era um alcoólatra exatamente no momento em que eu disse: eu paro a hora que eu quiser. Quando eu disse isso, a minha própria consciência apontou o dedo para mim e disse: você está falando uma grande mentira, você não consegue mais. E por vezes eu via a minha esposa com o terço na mão, e quanto mais eu ofendia ela, quanto mais eu maltratava ela, mais ela guardava tudo no coração, no silêncio, e rezava, porque ela sabia que um dia Deus ia realizar algo extraordinário na nossa vida. E com certeza, Deus realizou uma coisa linda. Há 27 anos eu não bebo mais, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Tenho vontade até hoje, sou tentado, mas nunca mais, pela graça de Deus, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. Hoje minha família é uma família restaurada, a minha esposa também, ela é ministra da Eucaristia, minha filha faz parte da PASCOM, tenho a minha filha casada, a Mariana, com o meu genro, que participam também da igreja, e meu neto, o Miguelzinho, de 2 anos. É uma alegria poder olhar para trás e ver como Deus transformou a minha vida e a minha história. É interessante saber que a partir do momento que Deus mudou a minha vida, mudou também a vida de todas as pessoas que conviviam comigo. Porque muitos olhavam para mim e diziam: você é um alcoólatra. Mas a minha esposa dizia: não importa quantas vezes você cair, se você cair 1000 vezes, 1000 vezes nós vamos te levantar e vamos continuar caminhando, porque um dia Deus vai realizar algo extraordinário. E foi verdadeiramente uma grande vitória. Não somos a família mais perfeita, mas nós fomos restaurados pela graça e pela misericórdia de Deus. Hoje eu sou pregador do grupo de oração, sou missionário da igreja, já viajei os 4 cantos do Brasil, anunciando, levando este amor e esta misericórdia que Deus realizou na minha vida e na vida da minha família. E pela bondade infinita do Senhor, muitas pessoas têm sido tocadas, libertas, transformadas, têm se convertido e têm se tornado verdadeiros sinais do poder da palavra de Deus, que muda a nossa história, muda a nossa vida, nos cura, nos liberta. Desejo a todos que Deus vos abençoe e vos guarde, porque a grande verdade é esta: o meu caminho era comum até Jesus passar por ele. Depois que Jesus passou por ele, toda a minha história foi transformada pela ação poderosa do Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos guarde e interceda por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Igreja, só igreja quando o coração será.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.